SBS Radio.
Fabiano dos Santos e Tamires Coutinho dos Santos, junto com outras centenas de moradores da Mascot Towers, em Sydney, tiveram que deixar suas casas em 20 minutos, após receberem ordem de abandonar imediatamente o prédio que viviam. A Mascot Towers permanece interditada após investigadores descobrirem rachaduras em sua estrutura. Nós conversamos agora com o Fabiano sobre o problema que afeta centenas de moradores. Oi, Fabiano, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente.
Oi, tudo bem? Bom dia. Não, imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre o nosso caso aí, né? Sobre a situação.
Então, Fabiano, onde vocês estão morando no momento?
Não, a noite passada foi a quinta noite morando na casa de uma amiga. E, na verdade, ela aluga um pequeno estúdio e aí ela está fornecendo, né, graças a Deus, fornecendo o sofá dela para a gente ficar. Então, onde está eu, a Tamires, nosso cachorro, mais nossos quatro gatos lá, nesse cantinho no estúdio de um amigo.
O prédio da Mascot Towers...
Ele fica em Mascot, ele fica em cima da Mascot Station, da Mascot Train Station. Então, até foi esse o selling point, pra, na minha opinião. Bom, além da comodidade, você espera que um prédio que seja em cima de uma estação de trem seja o mais sólido possível, né? Mas a gente, 3 meses depois, acabou descobrindo que não.
Como é que você recebeu a notícia que tinha que abandonar o prédio que vocês viviam? Como é que foi isso que aconteceu há 5 dias, né?
Era sexta-feira, então cheguei do trabalho, sentei no sofá e acabei pegando no sono. Tá, então isso era mais ou menos umas 8 da noite. Aí a minha mulher, tipo, pegou nosso cachorro para dar aquela caminhada, né, noturna com o nosso cachorro. Quando ela chegou no elevador, ela encontrou algumas senhoras carregando malas, carregando cadeira de roda, etc. E elas perguntaram para ela: o que você está fazendo indo passear o cachorro essas horas? Você precisaria estar evacuando o prédio. E ela questionou: mas por que? O que está acontecendo? Ela correu lá embaixo. E aí já foi parado pelo gerente do prédio, né? E nisso já faltavam 15 minutos para as 9. E aí ele só informou ela que teria 15 minutos para pegar o que pudesse do apartamento e tirar os carros da garagem, porque às 9 horas ninguém ia ter acesso, ninguém ia conseguir entrar mais, e quem tirasse as coisas até as 9 tirou, senão todo mundo ia ficar para fora sem previsão de pegar as coisas ou tirar carros da garagem. Então, nós tivemos 15 minutos, no nosso caso.
Eles explicaram, eles deram uma explicação na hora? Por quê? Bom, por que você tinha que sair?
Tava aquele caos, né, de comunicação. Então, tipo, teve uma tremenda falha de comunicação entre polícia, entre bombeiros, entre a gerência do prédio. Naquele momento, eles falaram que o prédio estava, corria risco de desabamento. Então, você pode imaginar o pânico e o terror de todo mundo lá. Né? Foi, tipo, a pior noite da vida, assim, por não saber o que poderia acontecer, se poderia cair na nossa cabeça aquele prédio, o que estava acontecendo.
E nesses 15 minutos, vocês pegaram algumas coisas?
A gente teve que pensar muito rápido, porque quando ela subiu correndo pro apartamento, ela me acordou, e eu acordei com aquela notícia. Então, a primeira coisa, né, ela ficou dentro do apartamento, priorizando colocar nossos gatos e o cachorro numa caixinha, né, numa caixinha de transporte, pegar o básico, pegamos só a comida dos animais, sério, 2 peças de roupa para cada um, uma coberta e um travesseiro. E foi isso. Enquanto ela estava fazendo isso, eu desci correndo pro car park para retirar nossos carros. Então, eu tirei o carro dela primeiro, aí voltei correndo pro prédio, consegui retirar o meu carro, mas aí quando eu voltei pro prédio, parei só na esquina, quando eu voltei pro prédio já eram 9 horas. E 9 horas em ponto, a polícia passou tape ao redor do quarteirão e eles não me deixaram entrar mais. Então aí foi mais desesperador do que a gente imaginava, porque eu gritava, eu brigando com a polícia, eu quase fui preso lá, Porque, tipo, eu só que pedia 1 minuto só para subir no apartamento, buscar minha mulher e meus bichos, para trazer para a rua, para o safety deles, né? E aí a polícia simplesmente não bloqueou todo mundo e falou que das 9 horas em diante o resgate iria ser feito pelo corpo de bombeiros.
Então, nesse momento, a sua mulher, a sua esposa, estava dentro do apartamento, ela só saiu depois?
Sim, ela ficou dentro do apartamento me esperando, com tudo pronto, né? Bom, quando a polícia me parou, então o que aconteceu? Eu saí correndo, dei a volta em todo o quarteirão, mas como nós moradores, nosso prédio tem duas entradas, entendeu? Então a polícia tinha fechado essa entrada principal, e aí eles colocaram seguranças, né? Tipo, uma empresa de segurança cuidando da outra porta da outra rua. Mas aí, como eu corri, vi que só tinha segurança ali, eu passei por eles tentaram me segurar. Eu falei: eu tô indo buscar minha mulher agora. Tipo, dei uma abraçada neles ali, ninguém vai me segurar aqui, porque vocês não são polícia, entendeu? Ninguém pode me prender aqui. Aí eu subi correndo pelas escadas e encontrei já a Tamires no meio do corredor, carregando todos os bichos e tal. Aí, quando isso, os bombeiros também já estavam vindo, batendo nas portas para tirar todo mundo.
E aí você conseguiu tirá-la de lá com os bichos e os poucos pertences.
Exato. Então, a gente até agradece, né, o Corpo de Bombeiros, que ajudou a gente a carregar os gatos, o cachorro, etc. E as coisas, não deu tempo de colocar nada em mala, então estava carregando tudo assim como um mendigo, sabe como? E aí, mas eu não tive tempo de pegar minha carteira, acabei esquecendo minha carteira nesse caos, então eu fiquei, tipo,
Nossa.
4 dias sem documento nenhum, sem cartão do banco, sem nossos remédios, entendeu? Ela sem os remédios dela. Sério, absolutamente, tipo, surreal a situação.
Sim, uma situação caótica e como você tá falando, e até dá para sentir assim, uma situação até de pânico, né? O que está acontecendo,
Sim,
a
muito.
falta de informação.
Exatamente.
Seu apartamento ficava em que andar do prédio?
Ficava no quarto andar.
E você.
Quarto andar de uma das torres.
Quantas torres são?
São duas torres, duas torres.
As duas foram interditadas?
As duas foram interditadas, as duas foram evacuadas porque não, a gente ficou sabendo agora, parece que o modelo do projeto, da forma que eles projetaram ali, eles são duas torres em cima de uma beam, de uma viga principal. Então, por isso que tiveram que ser as duas torres evacuadas.
Vocês estão lá há 3 meses, que você falou, comprou o apartamento?
Sim, compramos há 3 meses e nos mudamos fazem 2 meses. Então,
Você decidiu, como você falou, por causa da localização, o apartamento. Você notou algo, problemas no prédio quando foi lá ver?
como first buyer, né? Como foi a primeira propriedade que a gente comprou aqui, então a gente fez a lição de casa. Então, como eu trabalho na área de construção civil também, então, tipo, gastamos bastante dinheiro pedindo para checar strata report. Então, pedimos strata report do histórico do prédio, mandei para especialistas analisarem. Nós sabíamos que ia ter um reparo mínimo no prédio, que era um reparo na expansion joint do prédio, tá? Que isso inclusive foi incluso no preço, então, mas estava tudo certo, mas não era nada estrutural, tá? E aí, né, aquilo, eu deixei de, eu poderia ter comprado um apartamento novo do outro lado da rua, não, por um preço um pouquinho mais alto, mas eu decidi pegar um apartamento de 10 anos, porque teoricamente eles são melhor construídos, e esse, pela comodidade, por ser em cima da estação de trem de Máscoas, que é uma estação meio que central, que pega trens para várias localidades. Aí imaginamos que, pô, essa construção deve ser super sólida, né? Então, esse foi o decision maker para nós.
Sim, e você fez o que tinha que ter sido feito,
Exato.
a revisão do apartamento, né? Não das vigas principais estruturais que seguram o prédio.
Exatamente. Porque quando você pede o Strata Report, ele tem absolutamente todos os detalhes de tudo que foi feito, tudo que tem para arrumar, se foi feito algum reparo, o que tem que reparar, desde da mínima rachadura até um tijolo que esteja solto, um azulejo solto. Tem tudo no Strata Report. Então, eles cobram caro por esse documento, justamente porque você tem todas as informações para te dar segurança para gastar quase $1 milhão, entendeu?
Que foi o valor que você pagou nesse apartamento, por volta de $1 milhão, é isso?
Foi quase $950 mil.
E como é que vocês estão assim, como é que está a situação agora em termos das autoridades, da comunicação, ela está melhor estabelecida?
Continua basicamente no mesmo que na sexta-feira, então tipo, só que eles decidiram simplesmente não se comunicar com nós. Então, agora a gente teve só uma comunicação agora ontem, que a gente vai ter uma reunião da Strata com especialistas e com todos os proprietários na quinta-feira. Amanhã à noite vai ter uma reunião, mas já de antemão já estamos sabendo que eles estão pedindo, vão ter que arrecadar $1 milhão até agosto só para fazerem trabalhos de sustentação nessa viga, trabalhos emergenciais, mas não sabemos se a gente vai poder voltar para o apartamento depois disso, ou antes disso, ou durante disso. Então a gente não sabe o que está acontecendo. E a comunicação simplesmente ela não existe. Tipo, vários canais vieram me procurar, até apareci em alguns programas, alguns jornais, porque eu tenho ido todos os dias lá tentar brigar por comunicação, etc. Aí a premier, a prefeita, né, a governadora, Nilson Voeus, quando eu vi ela falando na televisão ontem que eles e o governo estão dando todo o suporte e prestando toda a atenção para os moradores, aí tipo, é muito indignante, porque eles estão nos passando o número do Fair Trade. Aí quando você liga no Fair Trade, eles perguntam se você é da Masco Tower, eles te transferem para uma linha especial, e aí é inacreditável. Os caras pedem, eles passam, se fala, pergunta, né, qual assistência que eles estão dando, etc. A assistência que eles estão dando é passando o telefone da Salvation Army ou da Lifeline para nós. Então, tipo, eu cheguei a gravar essa conversa com eles. Eu falei, Salvation Army tem muito mais o que fazer. Eu acho que eles têm dificuldade suficiente para cuidar das pessoas que vivem na rua. E vocês me darem o telefone da Lifeline, até o momento eu não penso em me suicidar. Então, tipo, não preciso desse tipo de ajuda. Então, somente isso que a gente está tendo. Então, absolutamente nada.
E com essa reunião que vocês vão ter amanhã, que você mencionou Strata é o quê? É o representante da construtora, do prédio? Quem que é Strata?
Strata ele é o condomínio, né? É a empresa que cuida de todo o condomínio. Agora, a informação que a gente teve né, do condomínio é que a gente paga quase $2 mil a cada 3 meses de condomínio lá. Então é um condomínio super caro, né, porque tem piscina, etc., no prédio. E o seguro que eles estavam pagando para nós não nos cobrem, né, nesse tipo de situação. Então, tipo, a gente estava pagando um seguro que a gente tem cobertura zero numa situação dessa, que é uma situação que, teoricamente, a gente precisaria da seguradora para nos ajudar.
Então é uma situação realmente, como você comentou em uma das suas entrevistas, de limbo, né? Ninguém...
Exatamente. Totalmente de limbo, a gente fica sabendo por noticiários, e aí é outra coisa, uma coisa muito triste que está acontecendo lá, eles estão tirando proveito da situação, porque muitos dos donos estão overseas, e muitos dos moradores são tipo estudantes internacionais, etc. Então você vai lá no prédio, você não vê outros moradores, então não é um prédio que está cheio de australiano e que poderiam fazer barulho, etc. Então tem muito muito estudante asiático, então essa galera é uma galera mais tímida, então todo mundo está dormindo em salas, em situações terríveis, sem ter nenhum pertence, só que ninguém vai lá, porque tipo, é da cultura deles ficarem quietinhos esperando pelos responsáveis falar alguma coisa para eles, entendeu? Então isso que me indigna mais e por isso que eu tô lá todo dia brigando em nome dessas pessoas que estão numa situação pior que a minha. Ah, todas as pessoas foram afetadas, né? Então, dos 132 apartamentos estão vazios e todos os moradores desses apartamentos estão sem nada. Uhum. Então agora, essa semana, eles começaram... E, tipo, tem apartamentos que tiveram algumas rachaduras também, e esses apartamentos ninguém pode acessar. E aí, os apartamentos que não tiveram rachaduras, que no caso é o meu, então, graças a Deus, aí, essa semana, nós tivemos que marcar um horário. Então, o meu horário é amanhã às 10 da manhã, e eles vão me dar 15 minutos para pegar os meus pertences básicos e sair. E aí, vai continuar fechado por tempo indeterminado.
E essa é a primeira vez que você vai entrar no apartamento desde que teve que sair?
É, olha, iria ser, mas ontem, como tô fazendo muito barulho na mídia, entendeu? Então, eu chego lá, todos os canais já vêm procurar, porque sabem que eu não tenho papo na língua, eu tô falando, eu tô descendo pau em todo mundo mesmo. E aí, ontem, depois de mais umas duas entrevistas que eu dei lá, né, inclusive comecei a colocar cartazes na porta, tipo, de indignação e de frustração, os seguranças me chamaram, né, tipo, e falaram que o gerente gostaria de falar comigo, aí eu fui lá conversar com o gerente ontem, e ele falou, por favor, eu só gostaria que você não ficasse expondo tanto na mídia, etc., e nós vamos tentar te ajudar aqui e vamos dar 5 minutos para você subir lá, só pegar sua carteira e os remédios que você precisa hoje. Então, aí, ontem, eu subi por 5 minutos no meu apartamento, peguei minha carteira, meus documentos, os remédios da minha mulher e os meus, e peguei uma jaqueta e, né, coloquei numa caixa e desci. Mas aí o meu appointment continua amanhã às 10 da manhã para retirar o máximo de coisas que eu puder.
Fabiano, você é de onde no Brasil e por que que você veio aqui para a Austrália?
É, eu sou de Curitiba, no Paraná. E eu tô aqui na Austrália já há mais de 10 anos. Então, né, como a grande maioria dos brasileiros, eu vim, né, como estudante, comecei a minha batalha diária aqui trabalhando, e graças a Deus hoje eu sou australiano, né? Sou australiano e consegui comprar minha primeira casa e estamos trabalhando pesado para isso.
E por ser imigrante e atravessar um problema assim tão único, né? Tão dramático como você está descrevendo, deve ter sido difícil, né? Deve ser um pouco difícil navegar pelo sistema burocrático australiano e falar junto às autoridades e ser exposto na mídia.
Sim, tem sido bem difícil, assim. Nós estamos no ponto assim, de breakdown. Aí a gente vê como as coisas funcionam no primeiro mundo. Sabe como? Porque nós que vindo de um país considerado como terceiro mundo, né, infelizmente, mas tipo, a gente tem muita ação. Então a gente age, no Brasil, a gente tem que agir de sangue quente, agir de coração às vezes. E aqui simplesmente não existe coração. Entendeu? Você, os policiais, o pessoal vê você gritando, você chorando, só pedindo por favor, porque minha mulher está me esperando lá e eu pedi. Acabou a bateria do meu celular bem naquele momento e ele simplesmente, se você tentar passar aqui, nós vamos te prender. Então, tipo, é muito difícil. Mas eu graças a Deus, tipo, sendo citizen agora, então, tipo, eu tenho a liberdade e eu tenho o direito de brigar. Então, se eu me colocar na mídia, até estava pensando, estou me expondo demais, mas eu acho que tem que ser assim, porque a hora que a mídia sair de lá, vai ser como aconteceu na Opal Towers no ano passado. Está todo mundo no esquecimento e tipo, a vida continua. Então, eles vão mandando as contas para os proprietários pagarem e a gente é obrigado a aceitar. É muito frustrante ver essas coisas, ver um país maravilhoso como esse, que tipo, oferece todas as oportunidades para gente, que a gente pode ter uma vida boa, a gente pode ter uma vida segura, mas esse outro lado humano é muito precário, que acontece as coisas e tipo, ele simplesmente está aí. Após 5 dias, nós estamos na rua sem ter assistência absolutamente nenhuma, entendeu?
Sim. Fabiano dos Santos, muito obrigada pela sua entrevista. A gente vai continuar acompanhando a situação de todos os moradores da Mascot Towers em Sydney.
Não, eu que agradeço. Eu queria salientar que tem outros brasileiros morando nesse prédio. Inclusive, teve um casal de brasileiros que tentamos ajudar eles chegaram em casa do trabalho, os dois. Tipo, depois das 9 da noite, e eles foram impedidos de entrar, e eles estavam só com a roupa do corpo e o celular sem bateria. E eles até agora não conseguiram ter acesso ao apartamento. Então, por isso que eu falo que, tipo, tem situações muito piores que a nossa ainda, né? Tipo, claro que eles estavam alugando, então simplesmente vão ter que pegar, alugar um outro lugar, o real estate vai organizar essas coisas, não vão ter esse problema de pagar a conta. Mas, tipo, eles estavam só com a roupa do corpo lá. Imagine o que essas pessoas, que esse casal está passando também, né? Então é triste.
Sem dúvida. E esperamos então que haja uma solução, né? Que essas reuniões tragam algo mais concreto aí para vocês.
Não, tranquilo. Muito obrigado.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.